jovempan.com.br.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones. Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
Olá, está começando o Pet na Pan, trazendo muitas informações para você ficar bem informado sobre o que acontece no universo pet. E hoje, nós vamos falar sobre o abanar do rabo dos cães e conhecer algumas dicas para evitar acidentes de cães com criança. Então, fique com a gente porque o Pet na Pan já está no ar.
Pet na Pan.
Você sabia que o abanar do rabo do seu cachorro pode ter vários significados? O destaque é do repórter Murilo Pavini.
A maior parte das pessoas imagina que o abanar de rabo dos cães é apenas um indicativo de que ele está contente. Mas há vários estudos comprovando que o movimento pode ter outros significados. Pesquisadores da Universidade de Trento, na Itália, chegaram à conclusão de que os cães podem ficar mais estressados ao verem outros de sua espécie movendo a cauda para o lado esquerdo. Eles colocaram 43 animais diante de vídeos em que cachorros balançavam o rabo mais para o lado direito ou para o lado esquerdo, e observaram que a reação dos cães era diferente. A descoberta serviu para mostrar que os cães são sensíveis às expressões da cauda e podem ter o humor afetado por isso. Um olhar destreinado talvez não perceba se o cachorro está balançando a cauda mais para a direita ou para a esquerda, mas há outros sinais emitidos com o rabo que dão pistas sobre o comportamento do animal. A professora de medicina veterinária da FMU, Andréa Ribeiro, explica que o movimento da cauda do cão deve ser compreendido como parte de um conjunto de sinais para fazer sentido.
O rabo, ele reflete a expressão corporal do animal e reflete a expressão do sentimento do animal, né? Ele está ali, ele é uma parte do corpo do animal que é utilizado para a expressão do sentimento do animal. Mas o que acontece é que não é uma única região do animal que é o indicativo daquilo que o animal está sentindo. A gente não pode se balizar apenas numa parte do animal, né? Na verdade, é um conjunto de sinais que o animal expressa e que vai nos dar o indicativo sentimento, das sensações que aquele animal está sentindo.
Muitas vezes o abanar do rabo está realmente associado à felicidade ou à confiança, mas a intensidade do movimento é importante. A médica veterinária Andréa Ribeiro esclarece que um animal agressivo também irá abanar o rabo, mas com mais rigidez.
Quando ele está agressivo, ele pode abanar, mas ele abana o rabo com mais rigidez, né? Ou esse rabo pode estar ereto, ou ele pode estar fazendo um movimento, mas mais rígido, né? As orelhas estão atentas, os lábios, a boca fica com os lábios puxados um pouquinho para trás, e às vezes mostra o dente, os pelos eriçados, né? É um bom indicativo, né? Os olhos também ficam muito intensos e focados, né? É uma postura diferente, ele fica com uma postura mais rígida, né? Menos amigável.
Não reconhecer a linguagem corporal do cão pode ser até perigoso. Boa parte dos acidentes acontecem quando as pessoas não fazem a leitura correta. Não é porque o rabo do cachorro está em movimento que ele está interessado em interagir.
E muitas vezes os cachorros, na maioria das vezes que eles estão atacando, brigando com outros cachorros ou até atacando pessoas, eles estão com o rabo abanando. A maioria das pessoas olha e fala, tá rabo abanando, tá tudo bem. E como a gente viu, isso não é verdade. Agora, o que é muito interessante, e nem os especialistas costumam saber, é essa variação do balançar do rabo. rabo um pouquinho mais para o lado esquerdo e um pouquinho mais para o lado direito. O que acaba acontecendo é que os cães, como a maioria dos animais, têm o cérebro lateralizado. Quer dizer que o que tem num lado do cérebro não é exatamente a mesma coisa que tem do outro lado do cérebro. E dependendo da parte do cérebro que está funcionando mais, vai fazer com que o cachorro abane o rabo mais para a direita ou mais para a esquerda. E a gente sabendo disso, quando a gente olhar um cachorro e ele estiver abanando o rabo mais para a esquerda, por exemplo, você deve tomar um cuidado mais especial, porque tem uma maior chance de você tomar uma mordida do que um cachorro que estiver balançando mais o rabo para a direita. E o mais interessante ainda é que os cães também sabem ler esses sinais.
Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
A ONG Amparo Animal realiza no dia 28 de março o seu quarto jantar filantrópico, que dessa vez terá toda a renda revertida para a construção do seu próprio hospital veterinário. Para saber mais sobre esse projeto, eu converso agora com a diretora de marketing da Ampara, Raquel Facuri. Oi, Raquel, tudo bem?
Oi, Alexandre, tudo e você?
Tudo ótimo. Conta pra gente um pouquinho sobre esse novo projeto.
Esse projeto promete muito para melhorar as condições dos animais aqui em São Paulo. Promete ser um evento maravilhoso, com show, leilão, jantar, DJs para finalizar a noite. Então, a gente quer fazer um evento bem grandioso, né? Vai ser no Hotel Unique.
Olha, que chique!
Para arrecadar fundos para o nosso hospital próprio, né? Então, a gente sabe que tem mais de 30 milhões de animais abandonados só no Brasil. Muitos deles, eles não são assistidos hoje. Tratamento veterinário é muito caro. A maior demanda hoje da Ampara são os pedidos para tratamento veterinário. Então, é o nosso maior sonho, é o nosso maior projeto para PET, né? Para 2017, a gente tem o nosso braço silvestre. Para o braço PET, a gente tem o maior projeto, que é a construção do hospital veterinário.
Que legal. E me diz uma coisa, para os animais que estão abandonados, vai depender de alguém levá-los para lá, né? Alguém que não, obviamente, não seria o dono dele.
Como que vai funcionar? A gente tem muitas ONGs e protetores independentes cadastrados. Esses a gente quer cuidar mesmo, abraçar e fazer tratamento gratuito. E a gente também vai ter o tratamento com baixo custo para aquelas pessoas que ainda têm condições de fazer o pagamento, porque a gente precisa fazer a manutenção do hospital. Então, para aqueles que não têm condições algumas, que são extremamente carentes, que não têm como pagar, às vezes eles muitas vezes deixam de comer para fazer algum tratamento, para comprar comida para o animalzinho, a gente vai querer muito atender gratuitamente, mas a gente também vai ter um atendimento a preços populares.
Conheço a SPCA, não sei se você já ouviu falar, né? A Sociedade Americana de Proteção Animal.
Sim.
E eles têm um hospital magnífico, não sei se você conhece também, é muito...
A gente conhece sim, só que sendo bem sincera com você, Alexandre, o pessoal nos Estados Unidos, eles estão muito à frente dos brasileiros nesse ponto. Os abrigos lá são modelos, as pessoas têm a cultura do doar, as pessoas têm essa cultura... ter um projeto filantrópico. Então, lá, a gente está muito avançado e o sonho da Ampara é que um dia o Brasil possa ser também dessa forma, que os animais sejam assistidos, que a gente não tenha tantos animais abandonados nas ruas. Então, é um grande sonho. Então, para isso, a gente está preparando um dia muito especial que a gente... espera que todo mundo goste muito. Então, a gente abre o evento com o Saulo Rosson na parte do coquetel, que tem uma voz maravilhosa. Ele foi um dos ganhadores de um reality show. A gente vai ter pocket show com o Thiago York durante o jantar e durante o leilão. E para encerrar a noite, assim, a gente tem o Júnior Lima, né, com o projeto dele, que chama Manimal, e muito mais, outras atrações. E durante a noite, a gente vai ter leilão de peças muito bacanas, desde uma peça do Guns N' Roses. A gente vai ter peça também, o Rafael contexto. Então, a gente está preparando uma coisa bem bacana, porque é um projeto audacioso. A gente precisa arrecadar R$500 mil para construir, para colocar em prática esse sonho maravilhoso de ter o nosso hospital próprio. Então, a gente pretende fazer algo muito especial e vai ser muito incrível. E a gente conta com a parceria aí do Hotel Unique e de muitas outras empresas. E a gente espera que seja maravilhoso.
Que legal. Não, com certeza vai ser, Raquel. Uhum. E vocês acham que existe a possibilidade de conseguir nesse jantar, nesse evento, o R$500 mil? É R$500 mil que vocês precisam,
isso,
né?
Isso, exato. Então, a gente, o ano passado, a gente já participou de 2 leilões, né, no Bagatelle. E parte da renda desse do leilão do Bagatelle, a gente também vai usar no hospital. Então, a gente tem um valor que a gente está guardando, mas mesmo assim a gente precisa desse valor, porque tem a manutenção do hospital. A gente pretende fazer um hospital diferente de tudo que já foi visto. Então, a gente pretende fazer o projeto em containers, em sistema de containers. Por quê? É um projeto mais sustentável, economicamente mais barato e de rápida implantação. Porque a Ampara, ela quer muito que no segundo semestre de 2017 a gente já esteja operando, que a gente já esteja ativa e fazendo um trabalho maravilhoso que a gente sabe fazer, com carinho aos animais. Então, a gente pretende já no segundo semestre. Então, é por isso que a gente precisa desse valor e a gente já fez o orçamento, né? A gente tem o plano A e o plano B, então a gente está indo com o plano A de fazer todo um sistema de container, porque a princípio é mais barato e sustentável e tudo mais. E mais, se não for possível, a gente iria para a alvenaria, mas isso é um plano B. A gente está bem focado nesse de containers por ser mais rápido, economicamente mais barato e sustentável.
Pô, muito, muito bacana. Eu vou estar torcendo para ser um sucesso, para que o leilão vá muito bem. Uhum. Parabéns pelo trabalho. Eu conheço muito bem a Ampara e sei aí que os planos normalmente aí se concretizam. Então, eu já estou contando com esse hospital.
A gente já está fazendo a nossa energia positiva. Como é uma coisa totalmente voltada pelo bem dos animais, para o bem maior, a gente costuma dizer que o universo conspira a favor. Então, a gente tem muita esperança e, de verdade, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E, de verdade, chama a gente para fazer a próxima entrevista contando do hospital veterinário que vai estar pronto, lindo, e a gente vai estar operando.
Não, combinado. Então, a gente já pode até deixar já marcada a próxima entrevista, você contando o sucesso que foi. Legal.
Combinado.
Então tá bom, Raquel, super obrigado, um beijo pra você.
Um beijo grande, tchau, tchau.
Tchau, tchau. Eu conversei aqui no Pet na Pan com a diretora de marketing da ONG Ampara Animal, Raquel Facuri.
Pet na Pan. Futebol na Jovem Pan, um show de informação e opinião. Aqui a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento proibida por um malte leve. Leve, refrescante e gostosa demais. Beba com moderação. Lojas 100, agora com 2 lojas em Jundiaí. Ainda bem que tem Lojas 100. E Epocler, com Epocler, a gente segue numa boa. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Opina. Platina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. Conexão Jovem Pan ONU. As últimas notícias da Organização das Nações Unidas, direto de Nova York.
Os representantes de 50 países e territórios que participaram da 5ª Conferência Regional da ONU em Montreal, no Canadá, adotaram o primeiro plano conjunto sobre redução de risco de desastre para o continente americano. O documento marca o encerramento do encontro de 3 dias que reuniu cerca de 1.000 delegações de governos e autoridades, organizações não governamentais, ONGs, sociedade civil, entre outros. O diretor do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM, Oswaldo Moraes, afirmou que o Brasil é um parceiro estratégico da ONU para a redução dos riscos de desastres naturais. Moraes acha que uma das grandes contribuições da conferência é o Plano de Ação para as Américas, da qual o Brasil foi um parceiro estratégico. Em entrevista à ONU News de Montreal, ele falou também sobre o plano brasileiro criado depois do desastre natural na região serrana do Rio de Janeiro, quando mais de 1.000 pessoas morreram.
O Brasil, em 2012, lançou um Plano Nacional de Gestão de Risco e Resposta a Desastres. Esse plano tem 4 pilares. Um dos pilares é o conhecimento de risco, outro é o de monitoramento, o outro é de recuperação e o outro é de resiliência. Esse plano foi lançado em 2012, a cada 4 anos tem um update desse plano e ele envolve aproximadamente um recurso da ordem de 2 a 3 bilhões de dólares por ano.
A conferência teve o apoio do Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastre, com o objetivo de implementar os princípios e as prioridades acordadas por mais de 180 países na plataforma de Sendai. Da ONU News em Nova York, Edgar Júnior.
Jovem Pan, a rádio do Brasil. Pet na Pan. Tudo o que você precisa saber sobre o seu cão.
Poucas coisas fazem tanto sucesso na internet quanto vídeos de pets com crianças. Elas apertam, abraçam, dão risada. É impossível não se divertir com esse material. Mas, apesar de ser uma gracinha, essa interação pode conter riscos. Acidentes acontecem, especialmente quando os cães não estão confortáveis com a situação. Mas, para evitar qualquer incidente, você pode seguir algumas dicas bem simples. Antes de mais nada, não deixe a criança brincar com o cachorro sem supervisão. Crianças pequenas ainda não conhecem seus próprios limites e podem acabar irritando o animal ao agarrá-lo ou apertá-lo. Se você já tem um bichinho, faça a apresentação quando o bebê chegar em casa. Mas tenha cuidado. A ideia é evitar que o cão tenha ciúme e fazê-lo entender que ele está diante de um novo membro da família. Quando a criança estiver um pouco mais crescidinha, ensine ela o que pode ou não fazer quando estiver perto do cão. Explique que não se deve brincar quando ele estiver comendo, dormindo ou cuidando dos seus filhotes. O animal também precisa ficar sozinho e é importante respeitar o seu espaço. Você também deve ensinar a criança a não bater ou puxar os pelos do cão. O cachorro pode não entender que tudo aquilo é apenas uma brincadeira e avançar. Gritar e correr atrás do animal pela casa também pode ser perigoso. O cachorro pode se sentir ameaçado e ficar agressivo. Outra dica importante é explicar à criança que ela não deve mexer com qualquer cachorro. É preciso esperar que o cão venha até ela e perguntar ao dono antes se é possível brincar ou passar a mão nele. Seguindo essas dicas, você poderá evitar a maior parte dos acidentes que envolvem cachorros e crianças. A convivência com cães é comprovadamente benéfica para o desenvolvimento infantil. Além de divertida, ela é um estímulo físico e mental que motiva a criança a ser mais ativa e confiante.
É muito importante a gente ter bastante cuidado quando a gente tem um cão diante de crianças, porque muitas vezes, ao contrário do que algumas pessoas costumam dizer, eles podem sim morder criança, aliás, é o grupo que é mais mordido. Então, é importante não só a gente tomar tomar cuidado para que os nossos cães não mordam as crianças, mas também ensinar as crianças a se comportar da melhor maneira possível. Não que isso tire a responsabilidade do dono do cachorro. Uma das coisas que eu gosto de ensinar as crianças a fazer é, quando elas encontram com um cão que elas não conhecem, ou na rua, ou dentro de casa, é importante elas pararem de correr e de berrar, caso elas estejam fazendo isso. Ficarem bem paradinhas, né? Uma outra dica que foi dita aqui, que eu acho que é muito válida, é, em vez de ir até o cão, chamar para que o cão vá até ela. Dessa forma, se o cão estiver roendo um osso gostoso ou dentro da casinha dele, com alguma dor e não quer interação, ele não vai na direção da criança. Então, só essas duas dicas já pode melhorar muito, aumentar muito a segurança. De curiosidade, os acidentes muito sérios são muito raros, mas a chance de uma criança ser mordida em diversos países é de 50%, ou seja, metade das pessoas, né, que a gente encontra por aí foram mordidas por cães durante a infância, ou seja, é um número muito alto.
História das raças.
A origem do Borzoi está intimamente ligada à história da aristocracia russa. A crônica francesa do século XI conta que 3 exemplares da raça faziam companhia à filha do duque de Kiev, Ana Yaroslavna, quando ela chegou à França para se casar com Henrique I. Além dela, os czares Ivan, o Terrível, e Pedro, o Grande, também foram alguns dos ilustres proprietários do cão. Além da origem, a aparência do Borzoi também é aristocrática. Esses galgos são grandes, de constituição seca e robusta. Nos machos, a altura na cernelha é igual ou ligeiramente superior à altura na garupa e varia de 75 a 85 centímetros. Nas fêmeas, a altura da cernelha deve ser igual à da garupa e não deve passar dos 78 centímetros. Os membros são longos, retos e musculosos e a cauda comprida e espessa. A pelagem do corpo é longa, sedosa e ondulada. Na cabeça, nas orelhas e nas patas, o pelo é acetinado, curto e bem assentado. Para manter essa pelagem sempre limpa e brilhante, o criador do canil Impala Gold, Celestino Mouso, recomenda atenção à escovação.
Os cuidados aqui, esse aqui é no máximo umas 3 escovações semanais, é ideal, e não tem qualidade de pelo. Não requer muito, muito trato quando cães de pelagem muito longa, não. Apenas escovação para manter a qualidade dele, tirar aquele gosto, 3 vezes por semana, e um bom, para 15 dias, se for um cão de apartamento, gente semanal, se for cão que vive também no carro, jardim, enfim.
Além dos cuidados com a pelagem, o criador Celestino Mouso também recomenda a atenção à saúde do animal. Os borzóis são bastante suscetíveis à torção gástrica, enfermidade em que o estômago se dilata e se retorce sobre si mesmo. É aconselhável que o tutor não deixe o cão comer muito apressadamente, nem fazer exercícios de grande intensidade logo após as refeições.
Muitos cães que têm esse formato, né, que é um peito bem grande e depois uma cintura fininha, tem esse problema de torção gástrica. E a gente tem que tomar cuidado, porque quando acontece essa torção gástrica, se o cachorro não for socorrido, e muitas vezes ele precisa ser operado, ele pode morrer. Então, quais são os cuidados? Não só depois que ele se alimenta, mas a quantidade de comida. Então, vale a pena dar mais vezes por dia, né? Em vez de dar uma vez só, é legal 2, 3 vezes a comida durante o dia, e também a água, porque se o estômago ficar muito pesado, também aumenta a chance dessa torção. Algumas pessoas, quando voltam de um passeio, que o cão está meio desidratado e quer beber muita água, às vezes deixam eles tomarem água demais. Então, qual que é o ideal? Deixa ele tomar água, espera um pouquinho, depois dá mais água para ele e assim por diante. E se ele tomou muita água, evitar muitos exercícios logo depois, porque aumenta a chance dessa torção gástrica. Agora, percebendo que o cachorro está com... Ele está vomitando, ou ele está... ou então ele está com dor, está com sensibilidade na área abdominal, é importante já se preparar para correr para o médico veterinário.
Pet na Pan.
Nós vamos falar agora sobre algumas medidas que podem ajudar os pets a se refrescar nos dias mais quentes. O destaque é de Murilo Pavia.
Embora os animais tenham suas próprias maneiras de lidar com o aumento de temperatura, o calor excessivo pode levá-los à morte. Os cães não possuem muitas glândulas sudoríparas e sua regulação térmica é feita basicamente pela respiração. Em dias muito quentes, esse sistema de refrigeração pode não dar conta e conduzi-los a uma hipertermia. Raças de focinho achatado e animais obesos têm ainda mais dificuldade para fazer a regulação da temperatura e, por isso, são predispostos a sofrer com excesso de calor. Alguns cuidados preventivos podem ser bastante úteis para evitar que o animal sofra com o calor. Evitar caminhadas em dias muito quentes, por exemplo, é recomendável. Deixar água fresca à disposição também ajuda. E oferecer pedras de gelo pode ser divertido e refrescante. Uma alternativa interessante é deixar os pets em ambientes com ar-condicionado. A temperatura controlada em 23 ou 24 graus Celsius é ideal para mantê-los confortáveis nesse começo de ano. Para evitar qualquer problema respiratório, a médica veterinária da Strix, Vanessa Ferraz, aconselhou o tutor a fazer a manutenção constante do aparelho.
Quando o ar-condicionado talvez possa não ser muito bom, são pequenos cuidados que a gente tem que tomar. De maneira, quando você usa ar-condicionado com a presença de cães e gatos, a troca do filtro ela tem que ser feita com mais frequência, porque eles vão soltar pelo, o pelo vai acumular no ar-condicionado mesmo. É importante lembrar disso. E da mesma maneira que, para a gente, essas trocas de filtro têm que ser feitas com alguma frequência, porque senão vai ter acúmulo de ácaros em algumas situações até de fungos, e isso pode causar alergias ou até infecções respiratórias para os pães, como para a gente também.
A médica veterinária Vanessa Ferraz chama a atenção para o cuidado com cães e gatos muito novinhos ou idosos. Esses animais podem sentir mais frio do que o normal e não ficar confortáveis com o ar-condicionado.
Muitas vezes o cachorro ele fica com a boca totalmente aberta, mais aberta, a língua mais para fora, fica com uma respiração meio que exagerada, fica querendo ir para a sombra. Então, tudo isso significa que ele está com estresse térmico. E se esse estresse térmico estiver muito alto, ele pode, inclusive, ter a coloração da boca, né, das mucosas, modificadas um pouquinho mais para o azulado, que já significa que, normalmente, ele não está conseguindo respirar bem. Existem outras formas, além do ar-condicionado, da gente fazer com que o cachorro se esfrie um pouco. Uma delas é borrifar água. Então, eles não têm glândulas sudoríparas, mas se a gente molhá-los, vai funcionar como se eles tivessem. Então, se você tiver um borrifador e ficar borrifando água neles, eles vão estar perdendo calor de uma forma muito equivalente que a gente perde quando a gente sua. Uma outra maneira é usar, para não, né, não aumentar muito aí a conta de luz, é usar os climatizadores, né? Principalmente em regiões secas, eles funcionam bastante, pode diminuir muito a temperatura. Dar acesso a eles, ao piso frio, também ajuda, principalmente quando eles deitam com a barriga encostada no chão. A barriga tem menos pelo, então ele consegue transferir o calor da barriga para o chão. E aí, quando o chão já estiver mais quente, na pedra, por exemplo, aí ele vai e deita em outro lugar. Então, é normal ele ficar mudando de posição e de local e até mesmo não querer deitar na caminha. A gente deve deixar eles fazerem isso. E, por último, um ventilador. Um ventilador pode ajudar, sim, o cachorro a perder um pouco mais de calor, principalmente pela pele, né? Quanto mais pelo o cachorro tiver, mais difícil fica essa troca de calor dele com o ambiente. Então, um cão que tiver uma pelagem menor e com um vento, né, um vento de um ventilador até, pode ajudá-lo a perder calor. O Pet na Pan chegou ao final, mas semana que vem a gente volta com muito mais novidade. Não deixe de ouvir a representação do programa na sexta-feira, às 11 da noite, nem de mandar as suas dúvidas para alexandrerossi@jovempan.com.br. Até mais!